Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que pode baratear compra de peças de automóveis importados.
Paulo Paim e Gleice Hoffmann criticam forma como Lula foi conduzido para depor pela Polícia Federal.
Ronaldo Caiado defende impeachment de Dilma e Álvaro Dias destaca funcionamento de instituições nesse momento de crise política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que obriga o fabricante e o importador de automóvel a fornecer aos consumidores uma lista com a descrição e o código de referência das principais peças do veículo.
A proposta, que pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido para análise pelo plenário do Senado, deve contribuir para a maior autonomia do consumidor na hora de escolher o fornecedor das peças, sem depender exclusivamente das concessionárias credenciadas. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei prevê a inclusão no manual ou e-mail digital ou na internet da descrição e do código de referência das principais peças do veículo. A ideia é permitir que o proprietário possa fazer uma pesquisa ampla de preços na hora de trocar, por exemplo, uma peça gasta. A borracha de um limpador de para-brisas pode custar muito mais numa concessionária do que na rede de lojas de autopeças. Com o código de referência, o consumidor terá a garantia de que estará comprando o mesmo produto, mas com preço melhor, como explicou o relator, senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia.
Anota-se na justificação do projeto a necessidade de estimular a concorrência no mercado de autopeças por meio de acesso à numeração oficial das peças do veículo, que permitirá cotejar seu preço em diversos fornecedores, resultando em ganhos econômicos para os consumidores.
A condução do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor na Polícia Federal em São Paulo dominou os discursos na tarde de hoje no plenário do Senado.
Ao se solidarizar com Lula, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que houve exagero na chamada condução coercitiva.
Para o senador, a medida feriu o Estado Democrático de Direito, até porque o próprio ex-presidente disse que responderia tudo o que lhe fosse questionado.
Paim também afirmou que teria a mesma posição se isso tivesse acontecido com qualquer outro ex-presidente, como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo.
Façam toda a investigação que acharem que tenha que fazer da pessoa mais simples desse país a do mais alto escalão. Se tem denúncia, aí a delação premiada do senador Delcídio vai ser acatado, pelo que eu vi, e façam as investigações e doa quem doer, a vida é assim. Mas não precisava levar o presidente da República sobre vara para dar um depoimento.
Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, afirmou ser preciso avançar no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Para o senador, Dilma praticou o ato de improbidade administrativa no sábado ao se deslocar até a residência de Lula para manifestar solidariedade ao ex-presidente por causa da forma como foi conduzido para prestar depoimento à Polícia Federal dentro da Operação Lava Jato.
Ela utiliza todo o aparato de governo, avião, helicóptero, toda a segurança, para poderem fazer uma visita político-partidária ao ex-presidente Lula. Acenando ali da varanda do apartamento do ex-presidente, o apoio que ela dá a um cidadão que está sendo investigado pela Operação Lava Jato e que jamais uma presidente da República, na liturgia do cargo, poderia ir lá prestar solidariedade. Ela feriu todas as regras da prática do exercício da presidência da República. Afrontou a maioria dos brasileiros.
Já a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que a Operação Lava Jato é importante para o país, mas apresenta uma grande falha. Quer combater apenas a corrupção envolvendo governistas.
Na visão da senadora, o ponto mais alto dessa postura ocorreu com a condução coercitiva de Lula para depor, medida criticada por vários juristas, inclusive por ministros do Supremo Tribunal Federal.
O caldeirão está fervendo. Mexer com o maior líder popular que esse país já teve, querer que ele simbolize o processo histórico de corrupção promovido pelas elites nos 500 anos que governaram o Brasil, não será aceito passivamente. A situação, se não tomar o caminho da legalidade, só tende a piorar. E eu pergunto, quem vai se responsabilizar por ela?
Já o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, afirmou que o mandato de condução coercitiva de Lula é um retrato da mudança que ocorre no país. A ideia de que a justiça existe apenas para os pobres está sendo substituída pelo conceito de que ela é igual para todos, acrescentou ele.
O senador ainda criticou o que qualificou de chamado incendiário para conflagração e disse que a maioria dos brasileiros não aceitou essa convocação para o confronto em defesa dos investigados.
A população sabe o que está acontecendo. Sabe que a força-tarefa da Operação Lava Jato está investigando crimes, desvio de recursos públicos para a conta daqueles que deviam administrar com competência e honestidade a República. Não podemos deixar de repudiar a falta de responsabilidade daqueles que estão tentando conflagrar o Brasil para inviabilizar o trabalho do Poder Judiciário.
Em nota lida pelo senador João Capiberibe, do Amapá, o PSB manifestou apoio à Lava Jato ao acrescentar que a operação cumpre papel importante no combate à corrupção e na recuperação do dinheiro desviado da Petrobras.
Ao lembrar que ninguém está acima da lei, ele ressaltou que o devido processo legal deve ser respeitado em todas as fases da investigação e do processo, sem prisões arbitrárias ou ações midiáticas.
Reconhecemos como fundamental o fortalecimento de nossas instituições democráticas contra a demagogia, o populismo e o autoritarismo da parte de qualquer esfera de poder. O Estado democrático de direito não pode sofrer qualquer ranhão, seja por omissão ou por excesso do poder competente. Confiamos que todas as investigações em curso que dizem respeito a ato de desvio de conduta ou de corrupção sigam seu trâmite em todas as instâncias da justiça, sem abalos ou pressões, e que sejam conduzidas de forma célere e justa.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, disse que o governo federal prejudica os estados ao querer cobrar dívidas que, na verdade, já foram pagas, praticando uma espécie de agiotagem.
Ele citou como exemplo o caso de Santa Catarina, que em 1998 devia 4 bilhões de reais para a União, pagou 13 bilhões e ainda, segundo o governo federal, deve 8 bilhões e meio de reais.
Paulo Bauer explicou que esse débito, que só existe para a União, se deve, na verdade, ao fato de o governo federal estar cobrando, além da taxa Selic, a modalidade de juros sobre juros, o que o senador garante ser um grande erro.
Santa Catarina não deve nada. Não há por que o governo federal querer espoliar o nosso estado. Nós sabemos que quando o governo federal emite títulos para captar dinheiro no mercado, ele emite títulos do Tesouro para 10, 20, 30 anos de prazo de vencimento e estabelece a taxa Selic. Por que que o governo federal vai pagar para alguém a taxa Selic e vai cobrar para outro a taxa Selic considerando juros sobre juros? Ele não paga juros sobre juros para o tomador, portanto não precisa cobrá-los do devedor.
O senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, criticou a inoperância do Ministério da Justiça e da presidente Dilma Rousseff em políticas de segurança pública.
Segundo o senador, os estados estão sozinhos no enfrentamento do crime, incluindo o organizado, situação que considera agravada por uma legislação frouxa que não consegue manter criminosos presos.
Wilder Moraes lamentou que a presidente Dilma esteja mais preocupada em salvar a própria pele do que em aumentar a segurança do povo.
Enquanto o governo federal continua inerte, fazendo conta de que administra, os corpos se multiplicam no asfalto. Enquanto o Congresso Nacional vira as costas para o sofrimento do povo, os marginais tomam conta das cidades e do campo.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, saudou a assinatura pelo governo de decreto que cria regime especial de facilitação do comércio fronteiriço entre o município amazonense de Tabatinga e a cidade colombiana de Letícia.
Vanessa acredita que a criação do regime especial vai pôr fim à burocracia existente na comercialização de produtos entre os dois municípios, o que irá ampliar as oportunidades locais.
Este regime especial fronteiriço, ele resolve um grande problema para os moradores dos dois municípios.
O senador Blairo Maggi, de Mato Grosso, saudou a edição de portaria do BNDES que autoriza refinanciamento de dívidas de caminhoneiros com faturamento acima de R$2.400.000 por ano.
Blairo Maggi disse que o governo agiu certo ao tomar a medida reivindicada pelos caminhoneiros há mais de 6 meses. Segundo ele, a iniciativa já poderia ter sido adotada para evitar problemas problemas enfrentados pelas transportadoras em momento de crise econômica.
Só no estado de Mato Grosso foram mais de 200 empresas e empresários que pediram recuperação judicial por não poder pagar as suas contas porque o faturamento das empresas estava baixo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.